Olá, amigos da Rádio Press, da Ubra TV. Estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta terça-feira, dia 30 de junho, último dia de junho, conversa com o paulista gaúcho, o paulista mais gaúcho que temos, Sérgio Reis, cantor e compositor. Está tomando chimarrão ali. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que estão aí curtindo o seu programa. Quarentena.
Neste momento aí é o que nos resta, né, Sérgio? Mas esse hábito do chimarrão não é só para televisão, é? Tu toma chimarrão todos os dias?
Todo dia, todo dia. O Oswaldinho me manda lá de Passo Fundo os pacotes, e aí eu guardo no freezer e vamos tomando todo dia. De manhã é sagrado, à tarde também.
E é aquela grossa moída? Moída da grossa ou é fininha, amarga?
Não, é amarga. Eu gosto da erva amarga. Eu ainda ponho umas traias aqui dentro. Hoje eu pus carqueja, pus capim-santo. Eu vou pondo, faço uma mistura. Ponho dentro da cuia, dentro da garrafa e já vem com sabor, sabe? Aí quando mistura aqui, fica bom demais.
Mas o para quem é novo, não tem ainda a idade do tio Júlio aqui, não vai lembrar que o Sérgio Reis começou foi na Jovem Guarda. Na Jovem Guarda lá, com aquela
Jovem
turma.
Guarda.
Roberto Carlos, Erasmo, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriano, aquela turma toda. E tu, paulistano aí do bairro Santana, começou a tocar. Como é que tu chegou nessa turma? Como é que é essa onda dos anos 60 aí da Jovem Guarda?
Olha, eu gravava antes na Chantecler, depois o Tony Campello começou a produzir. E produziu Deni Dino. Deni Dino fez um sucesso com a música Coruja. E aí precisava de mais músicas, como eu compunha. Ele veio me procurar e falou: olha, eu quero uma música para o Deni Dino, porque eu quero ver se você faz uma mais ou menos parecida. Falei: eu tenho uma aqui que bota e dá um falsete no final e fica igual. Eu só quero ver você sorrir. Não vejo a hora de perdão pedir. E a música ia: você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu, sei que fui eu. Fiz para eles, foi sucesso. Só que o Tony Campello falou: pô, você está cantando bem, eu vou fazer um teste com você na Odeon. Eu fui contratado pela Odeon, aí veio o Coração de Papel, o resto você já sabe. Não te ouvi falar, não. Eu não te ouvi. Está me ouvindo aí?
Só um pouquinho.
Não, eu não estou te
Eu
ouvindo. Agora sim.
era guri e ouvia Coração de Papel, o Vanderlei Cardoso cantando.
Não, Vanderlei Cardoso cantava O Bom Rapaz. Parece que eu sabia
E
que
hoje
hoje era o dia
de tudo
de tudo terminar. Esse era o Vanderlei. Na época do sucesso do Coração de Papel, foi Sérgio Reis, Coração de Papel, Vanderlei Cardoso com Bom Rapaz e Arnaldo Timóteo com Meu Grito. Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Que era uma música do Roberto Carlos.
E esse Coração de Papel tu fez para alguma guria?
Fiz
Alguma correspondida?
para minha ex-esposa, para Ruth, que faleceu há 2 anos, no dia do meu aniversário, 23 de junho, mas na época eu fiz para ela, que a gente namorava, e eu era ciumento e acabei brigando e ela não me queria mais. E eu fiz, e deu certo.
Mas tu tinha quê? 20 anos?
Quanto?
Tu tinha 20 e poucos anos?
26. Eu tinha 26 anos quando lancei, 27, em 67. Eu nasci em 40.
E aí tu ficaste nessa do iê, da Jovem Guarda, do rock, da baladinha romântica, por quanto tempo, ô Sérgio?
Ah, eu fiquei um tempo, passou já, a Jovem Guarda tinha morrido, eu continuei cantando minhas músicas. Eu gravei 300 e poucas músicas como compositor, com todos os artistas, então eu tinha repertório para fazer show. E aí que eu fui aí para o Rio Grande do Sul com o Oswaldir, tocando para mim e tudo, então eu tinha Marcos Roberto, Vai embora daqui, quero ficar só. Essa era a música minha também. Será que o amor é ilusão? Um mundo de gente, Clara Nunes gravou, até Francisco Petrone gravou música minha. Então, até fazer o Menino da Gaita, que é uma letra minha, uma versão, Menino da Gaita, em 72.
Pois é,
Você
mas
lembra
aí.
essa música, não?
Sim, claro, bem triste ela, né, Sérgio? Bem triste.
Era um rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só, uma gaita em sua mão.
E era tu, guri?
Ouça,
Era tu esse guri, não?
essa, a letra é minha, essa música é do Fernando Arbex, um compositor de espanhol, radicado nos Estados Unidos, que fazia música para Mamas and Papas. E essa música foi sucesso lá fora, eu trouxe ela para cá, fiz a versão e fiz sucesso. Foi antes do Menino da Porteira.
Pois é, mas para aí, tu cantavas, vou voltar à história, tu cantavas músicas assim, mais para gurizada, para juventude, era mais
Sim,
vieirante,
claro.
tal,
Lógico.
romântica, e
É.
daqui a pouco tu fizesse uma guinada para músicas mais sentimentais, mais doloridas, mais tristes, até esse Menino da Gaita é uma música triste, né? E aí
Por
também.
que que o Roberto Carlos faz tanto sucesso na vida dele? Porque ele só canta romântica. Só o amor. Entende? A música romântica, quando pega, ela vai embora. Não tem? A música triste, por exemplo, Filho Adotivo. Filho Adotivo é um exemplo.
Pois
E
é.
Filho Adotivo é uma coisa mais séria que existe. A música mais completa que eu gravei, perfeita, é essa. Porque hoje um filho adotivo é uma realidade, não é verdade?
E na música tinha sete filhos, sendo um adotivo. E
Um
o pai
adotivo, é.
às vezes não comia para poder dar comida para os filhos. Era isso, né?
Para poder. Exatamente. Aí os filhos largaram aquele velho num asilo e o filho adotivo é que foi buscar ele no asilo.
Tu vê só.
É uma história. É
Essa
história.
criação foi em algum fato real, ou Sérgio?
É, a história é. Um fato real era do Sebastião Ferreira da Silva, que ele tinha parada de sucesso aqui, parada nacional. E o Sebastião era a história da vida dele. Ele era um filho adotivo que foi buscar o pai dele num asilo. Os outros filhos abandonaram. E aí ele pegou um delegado que é músico também, Arthur Moreira, e pôs a música e virou um sucesso. A música é um sucesso no mundo todo. Em Portugal foi uma loucura, 1 milhão de discos vendi lá, em
Pois é,
Portugal.
e essa história, é lenda ou é verdade de que tu estavas num baile de debutantes lá em Psiguara, no interior, né? E do
Tupaciguara.
Triângulo Mineiro. E aí tu ouviste o cara cantando essa música chamada Menino da Porteira, que era um sucesso, não era um sucesso, tinha sido lançado lá em 1955, pelo
É.
Vieira e Luiz Raimundo. E que tu dissesse, peraí, vamos parar de cantar baladinha, eu vou cantar essa música aí. É verdade isso? É assim que aconteceu.
Era essa música. Eu vou contar para você uma coisa. Espera um pouquinho, que tem um cachorro meu latindo aqui. Alvinho! Alvinho! Está latindo. Olha ele aqui. Fica aqui. Fica aqui com o papai.
Que raça é?
Ele é um poodle.
Ah, pudo é todo
Bagunceiro.
bagunceiro, velho.
Todo danado. Deixa eu falar. Você vê que tudo está escrito, Júlio. Eu nasci aqui no bairro de Santana, onde eu moro até hoje. Aqui já pertence a Mariporã, mas é a cidade vizinha. Meu pai era seresteiro. Meu pai nasceu na Grande São Paulo, hoje Osasco, né? Uma cidade enorme. Aqui dentro, a minha mãe era carioca de Laranjeiras. E eu nunca tive ninguém no interior do Brasil, nunca fui, mas eu gostava de Tonico e Tinoco com 10 anos de idade. É uma coisa assim que já vem escrito. Eu conhecia todo o repertório de Tonico e Tinoco. Eles tinham um programa de rádio na Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo. Era na beira da Tuia. Na Tuia, quem não sabe o que é Tuia, é aquele lugar onde guarda os milhos, onde guarda as ferramentas. Então o caipira trabalha até 5, 6 horas da tarde, porque ele acorda muito cedo. Aí ele senta na beira da Tuia, no degrau, e começa a tocar a viola. Aí, na beira da Tuia, era o programa deles. E quando eles encerravam, eles falavam assim: até terça-feira, minha gente. Até lá nós voltemos aqui cantar. Olha só, eu gostava de Tonico e Tinoco com 10 anos de idade. Pode isso,
E tu ganhaste uma viola do teu pai, mas tu tocava ela como se fosse um violão, é isso?
rapaz. Papai me ensinou. Ele não sabia afinar como viola, me afinava ela como violão. Papai era seresteiro e eu aprendi a tocar viola, violão nessa viola que eu tenho. Ela está aqui dentro, está aqui comigo ainda até hoje. Essa viola tem exatamente 70 anos. E eu
A viola é
tenho
um
comigo aqui.
instrumento mais choroso que o violão, não é?
A viola.
É um
Tudo
instrumento
quem?
mais choroso, chora mais do que o violão.
É, choroso. É, a música sertaneja é triste também, né? Só Menino da Porteira morreu, Chico Mineiro morreu, é tudo assim. Xalana, a mulher foi embora com o dono do barco no Rio, é aquelas coisas, né? Então, a maioria das músicas sertanejas são tristes. E o
Pois é,
som
mas
da
aqui.
viola é triste.
Tu é um paulistano, como é que o. Tu nunca tinha pisado na roça? Quando é que foi tu foi pisar
Nunca.
na roça pela primeira vez?
É quando eu comecei a fazer sucesso, mas eu ia fazer show e voltava na Jovem Guarda. Mas quando eu gravei Menino da Porteira, você falou em Tupaciguara. Eu estava com grande sucesso do Menino da Gaita. Aí eu fui no baile debutante do Tupaciguara e o conjunto reiniciou o baile. Eu fiz o show e o conjunto reiniciou o baile tocando Menino da Porteira. Eu já conhecia desde os meus 10 anos de idade. E de repente me vejo de frente com essa música e todo aquele povo cantando no salão. Uma loucura. Eu falei: olha, a música do meu amigo Teddy Vieira. Porque eu comecei na Chantecler, uma gravadora sertaneja, levada por um radialista chamado Enzo de Almeida Passos, que me levou para Chantecler. E quem me deu o nome de Sérgio Reis foi o Palmeira, da dupla Palmeira e Biá. Palmeira e Biá, você lembra? Boneca cobiçada. Das noites de sereno. Lembra dessa música? Sucesso, Boneca Cobiçada. Era Palmeira e Bial. Palmeira era o diretor artístico da Chantecler, do Popular, e o Teddy Vieira, um dos autores do Menino da Porteira, era do sertanejo. E eles que me deram o nome de Sérgio Reis. Porque
Porque
no nome eu cantava com.
o teu nome é Bavini. Bavini, por
É
parte do pai.
Bavini, mas o Reis é da minha mãe. Minha mãe é Clara Reis Bavini. E o Reis era do meu avô português.
E os teus
Então,
filhos
por não, Sérgio.
usam
É,
Bavini.
a Bavini, o mais velho usa o Bavini, o Marco. É Bavini. Mas você vê, rapaz, a gente lá no começo da vida gostar de Tonico e Tinoco, de repente vou para uma gravadora Chantecler, conheço o autor do Menino da Porteira, e o Teddy Vieira morreu num acidente de automóvel em 65, eu ainda estava lá. E depois, em 72, eu vejo a música dele tocar naquele baile. A música Menino da Porteira tem uma coisa. Quando deu essa introdução, você já sabe que é o Menino da Porteira. E aí aquele povo começou a cantar todo o baile. Eu falei: olha, a música do meu amigo Teddy Vieira me deu saudade. Fazia 7 anos que ele tinha morrido. Aí eu falei: pô, eu gravei esse Menino da Gaita, por que que eu não gravo o Menino da Porteira? Vou pegar esse público aqui. Eu pensei que ia pegar só ali, Triângulo Mineiro, Goiás, mas fui pego de surpresa, graças a Deus.
Pois é, tu não imaginava que ia dar esse sururu todo, porque a música é um cururu, né? O
É,
estilo
eu fiz um cururu, fiz bem devagarinho. É, eu pedi para o Tony Campelo, o maestro Elcio Álvares, fazer um cururuzinho para poder interpretar bem, porque é uma música de lamento, né?
Pois é, e nessa Chantecler aí, por um tempo, pelo menos, foi a gravadora do Teixeirinha, né?
Não, ele gravou lá. Eu fiquei amigo dele porque eu estava lá com ele também. Eu estava toda hora com ele lá na Chantecler.
E
E lá tinha.
da onde veio o chimarrão?
Chimarrão foi quando eu comecei a viajar com o Oswaldir, ali no Passo Fundo.
Ah, tá.
Entendeu?
E tu estava me dizendo antes de começar o programa que tu tem um case aí uma bolsa de couro que diz o seguinte: diz o quê na diz o quê na, na...
Sérgio Reis, o Paulo. Diz assim, Sérgio Reis, o paulista mais gaúcho do Brasil.
Ô, Sérgio,
Gravado a fogo.
tu tens ideia de
Eu
quantas
tenho outro.
milhares de vezes tu cantasse Menino da Porteira, né?
Eu não tenho ideia. Mas eu tenho um estojo desse que quem me deu foi Jorge Caran. Nossa, o Caran era grande amigo meu. Fez o pai do Menino da Porteira no meu filme. Era um irmão que infelizmente. Era um baita de um peão, me ensinou muita coisa, me ensinou a laçar, me ensinou a usar o laço, usar o chicote nos filmes. Menino da Porteira, Mágoa de Boiadeiro, ele trabalhou comigo. Jorge Caran, que tinha uma churrascaria aí dentro de Porto Alegre.
E aí, menino da Porteira, estourou que ano? Foi 71, 72? Como é que ano foi que estourou?
73 eu lancei, 73.
Aí tu já tinha abandonado,
73.
abandonasse a Jovem Guarda.
É, aí eu tava no romântico de um menino da gaita e eu gravei o Menino da Porteira. Depois, em 74, eu fiz mais um sucesso com o João de Barro. O João de Barro, para ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. João de Barro, e também do Teddy Vieira, com o Ivo Cury, que era um radialista da Bandeirantes. E aí o Tony Campeiro falou: olha, não, dois sucessos sertanejos, é melhor já fazer um long play. E em 75, eu gravei um LP com 12 sucessos. O que que eu fiz? Eu fiz. Vamos pôr o título: Saudade de Minha Terra. Saudade da Minha Terra é aquele que, da onde ele está longe, ele lembra da terra dele. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Certo? Isso aí é sucesso. Todo jovem que faz faculdade sai do torrão para ir atrás de uma faculdade para ter espaço para poder estudar e vai para os interiores, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Passo Fundo, que tem tantas faculdades aí, sabe? Então é uma coisa que Saudade da Minha Terra foi o título para pegar todo mundo. Depois, para Minas Gerais, Chico Mineiro. Rio Grande do Sul, Gaúcho de Passo Fundo. Depois, para a fronteira, Xalana. Para o Mato Grosso, Pé de Cedro. E assim eu fiz 12 sucessos. Foi muito bom.
E aí, acho que logo em seguida, não sei quanto tempo depois, tu lançou algumas mais, não tão tristes, assim, mais no gosto, assim,
Ah.
popular, tipo, Pinga em Mim. Aliás, olha só as coincidências. Tá nos ouvindo aqui, ó, um dos nossos ouvintes aqui é a Maria Luísa Benites, que é locutora da Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e ela é cantora nativista. Das boas, Maria Luísa Benites. Tem um
Sim.
programa de nativismo aqui.
É.
E ela tem uma cachaça chamada Malu.
Maravilha.
Ela produz uma cachaça lá em Viamão, chamada Maluzita. E o Sérgio Reis está lançando uma cachaça agora, né, Sérgio? Chamada
É o
Pinga.
pinga em mim. É pinga em mim.
Me
É
prometeu
muito boa.
mandar uma garrafa. Vamos ver se vai chegar essa garrafa aqui.
Não, vou mandar várias, viu? Porque são vários. São quatro tipos de cachaça, quatro formas de se fazer. Vou mandar para você, vou mandar para a nossa cantora aí, na nossa. Como é o nome dela? Nossa.
Benites,
Maria Luiz.
é.
Maria Benites.
Meu respeito e admiração por esse baita intérprete da música sertaneja.
Muito obrigado.
Esse
É
baita aí
que.
não é só uma expressão. Quanto mede o Sérgio?
Eu já tive um em 95, agora estou encolhendo, que eu estou velho.
Vocês acreditam que esse
Você
homem
sabia que.
fez 80 anos semana passada? Vocês acreditam que esse cara aí com essa vigor todo está com 80 anos?
Você sabe que eu perdi 1 centímetro, cada 10 anos você perde 1 centímetro. Então, com 80 anos, eu perdi 8 centímetros. 7 centímetros. Eu estou agora com 1,87. 1,88, por aí, para fazer 1,95. Já tive 1,95. Com chapéu e bota, eu volto para os 95 de novo.
Mas você. E aí, tu fizeste então em 73 o Menino da Porteira, foi aquele sucesso. Imagino que tu começou a fazer show em todo o Brasil.
É.
Essa outra música que tu já referiste aí, que é também uma música triste, que é o Filho Adotivo, acho que veio depois, não sei. E tu
Já
engana.
veio depois.
É?
Isso. Sabe o que estava acontecendo? Deixa eu te falar. Eu estava uma vez aí em Porto Alegre, eu era da RCA Victor, e um divulgador nosso foi me pegar no aeroporto para me levar para o hotel. Estava um dia chuvoso, frio. Deve estar como está hoje aí, hoje deve estar chovendo, está frio, né? Estava frio mesmo. E eu já estou de cachecol, já estou acostumado, estava acostumado a ir aí, por causa do Oswaldir, já com meu chimarrão. E ele está indo no carro, ele tinha um variantão, aquela perua variante grande, e eu estou sentado do lado dele, e ele cantando: não interessa se ela é coroa. Aí assobiava. Falei: mas que diabo de música é essa, cara? É. Ele falou: Sérgio, isso aqui é do Moraizinho, é um sucesso, essa música é boa. Eu falei: cara, me arruma isso. Ele falou: claro que arrumo, ele mora no mesmo prédio que eu. Olha o que são as coincidências. amanhã eu te trago. Aí ele me trouxe o Panela Velha, eu conheci o Moraizinho e autorizou, eu gravei, e aí foi o sucesso que.
Panela
Sucesso.
velha que faz comida boa.
Panela. Ah, Panela Velha é um sucesso nacional. Tanto é que em Santa Catarina tem o Vandal, o Wilson Vandal, ele ganhou como deputado estadual lá cantando a Panela Velha em todo o showmício dele lá.
Mas
E até hoje a gente canta Panela Velha.
o que que veio primeiro? Panela velha ou pinga em mim?
Primeiro Panela Velha, depois eu Pinga em Mim. Eu gravei tanto que eu nem sei quando foi e quando não foi. Você sabia disso? Eu preciso pegar um livro que eu tenho aqui.
O Sérgio tem 124 discos. Lançou mais discos
126 agora.
que ele. Hã? 126?
É, dos artistas que mais gravaram no Brasil, vivo sou eu. Sou eu, tenho 126 discos, tenho não sei quantos discos de ouro, platina, tenho 7 indicações para o Grammy Latino, 4 Grammys Latino. Então, é uma coisa.
Então já está com a boiada. Deu para botar a boiada toda na sombra, não? Já deu para botar a boiada toda na sombra,
Ah, eu estou. Não, precisa ter uma sombra muito grande, viu? Mas sabe que eu estou perto. Estou perto de 12 mil cabeças de gado. Perto. Eu é meu vizinho, entende? Eu mesmo não
E tu gosta de lidar no
tenho.
campo? Tu mora no, num sítio aí, perto de.
É, eu moro na Serra da Cantareira, é justamente, infelizmente, onde caiu o avião dos Mamonas Assassinas.
Aí eu
É a mesma cadeia de montanhas aqui. Então, aqui, desse lado onde eu estou morando, teve um problema de uma febre que deu aqui que matou os bugios. Metade dos bugios morreram aqui. No outro lado do Horto Florestal ainda tem. Estão vindo devagarinho. Mas aqui tem muito mico, os miquinhos, os saguizinhos, que eu ponho banana para eles vem comer na minha mão. Tem tucano, tem o esquilo, tem jacu. Apareceu agora duas. Hã?
Te cuida com os tucano.
Porque não, eu não gosto. Quando eu fico, eu deixo ele longe. Como eu deixo o Antônio, o Fernando Henrique Cardoso longe de mim, eu quero eles todos longe
Mas
de mim.
aqui, ó, o Sérgio, tem um ouvinte que está perguntando aqui, o Fabiano Reinheimer, está perguntando se tu ainda tem a Caramanguia conversível, uma das 177 produzidas do Brasil. Tu ainda tem essa Caramanguia, né?
Olha, eu vendi para um amigo meu. Esse mês, esse ano passado aqui, faz uns 6 meses, nesse ano. É, porque ele falou, Sérgio, eu quero esse Caramanguia, porque ele sempre teve comigo. Mas ele vendeu dele e se arrependeu. E ele queria casar, ele ia casar, e ele queria sair com a noiva, com o Caramanguia, da igreja. Aí o que que ele fez? Ele me comprou o Caramanguia, vendi para ele. Ele tirou o banco da frente, do lado direito, pôs um tapete vermelho, arrumou. Quando a noiva saiu, ela subiu no Caramanguia com ele e saíram arrastando lata com o Caramanguia. Mas está com um amigo meu, aqui no
Mas tu
interior de São Paulo.
cabia no Caramanguia? Tu cabia 2 metros quase dentro do Caramanguia?
Ah, eu arrumei o trilho, pus o banco bem para trás, senão não dava. Senão não dava, não.
Tu tens algum hobby ou de colecionar alguma coisa?
Carro antigo.
É, quantos carros tu tem?
Carros antigos. Ah, tem o Caramanguia, uma Impala 65, tem um Chrysler LeBaron, mas é um Chrysler LeBaron, um cabriolet que não tem aqui no Brasil, quase ninguém conhece. Se você entrar no Google e põe assim, Chrysler LeBaron, cabriolet, você vai ver que beleza de carro, conversível. Quando a BMW entrou nos Estados Unidos com cabriolet conversível, a Chrysler de lá fez o LeBaron mais pequeno, porque o LeBaron é grandão, é igual o Charger RT, né? Mas não é esse, eu tenho um desse aí conversível. Comprei da esposa do Paulo Sérgio, famoso, saudoso amigo Paulo Sérgio. Era do filho dele, do Rodrigo.
Cantava Índia?
É, o cara. Isso, é. É isso, Paulo Sérgio. Filho dele, Rodrigo, tinha esse carro e acabou vendendo para mim.
Mas está tudo em São Paulo, está tudo aí?
Tá tudo aqui, eu tenho um Landau 83, maravilhoso.
Só carro
É
que gasta gasolina,
brincadeira.
né, ó?
Olha, se você for pensar bem, não gasta. Entendeu? Não gasta. O que gasta é você ter mulher que gosta de joia, aí é duro, bicho.
Conhece o Fernando Vieira? O Fernando Vieira, o Robin.
Ah, Fernando Vieira. Fernando Vieira, quando eu não vou na.
Esse artista é uma unanimidade no meio da música.
Você sabe que Fernando é um irmão que eu tenho aí no Rio Grande do Sul, e desde que ele criou essa festa dos artistas aí no Rio Grande do Sul, quando era em Canela, lá perto de Gramado, e aí eu fui em todos. Só quando eu operei o cérebro, o ano passado não estava bem também, não pude, mas em tantas festas desde 81 eu fui em todas, faltei só em duas. Ele disse que eu sou o vice-presidente da festa.
Ô, Sérgio, é sacanagem, mas tem um monte de ouvinte que diz assim: canta um pedacinho do Menino da Porteira. É sacanagem, mas tá aí o pedido.
Não, você sabe que eu estava no aeroporto um dia, ô Júlio.
Ah.
Chegou um cara que eu não conhecia, né? Falou, pô, Sérgio, por que que se eu te vejo na televisão, toda vez que você canta o Menino da Porteira, você tá triste, tá sério? Por quê? Claro, o Menino da Porteira morreu, você quer que eu canto rindo? Ou seja, eu não pensei nisso. Ah, legal, saiu rindo. A gente pode saber como é que é, a gozação do povo. Mas vamos
Claro.
cantar um pedacinho do Menino da Porteira, vamos?
Vamos lá.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Para aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Ó, daqui a pouquinho você vai me dar um intervalo, que eu vou ali pegar um berrante para tocar para você, tá bom?
No finalzinho do programa, a gente
No
dá uma
finalzinho.
paradinha e pega o berrante. E tem uma
Eu vou
outra.
até lá e vou mostrar.
Tá. Mas aí é o seguinte, ó, tem uma jovem ouvinte, diz assim que ela estava hoje, casualmente, cantando Coração de Papel. E que ela diz que é uma música que continua sendo atual. Ela mexe nos corações,
É.
ainda hoje.
E tem que cantar em todos os shows, é impressionante. A turma vem junto. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Ei, beleza!
E de sacanagem tem essa mesma ouvinte perguntando se tu acha que o Marcelo Crivella canta tão bem quanto tu. O prefeito Crivella canta tão bem quanto tu.
Não, ele canta direitinho. Eu já gravei com ele, e eu estive com ele muitas vezes, porque o meu partido, que era o PRB, é da Igreja Universal. Então, o Marcelo é uma boa pessoa. Fez um trabalho na África maravilhoso para o povo africano, que sofre muito. E hoje ele que está sofrendo lá no Rio de Janeiro, porque administrar o Rio de Janeiro é uma coisa muito difícil, muito difícil.
É
Não
complicado.
tem, não tem. Não tem administração lá, não tem como. Não tem como. Quando o tráfico fala, não sobe ninguém aqui, não sobe ninguém. Para você visitar uma favela, uma comunidade daquela, só com a ordem deles. Então é uma coisa que tem que acomodar. E você viu agora todas as falcatruas que os políticos fizeram lá, Sérgio Cabral, todos eles, agora o outro aí, que Cubano também, é o fim do mundo isso, cara. Tá pior os ladrões lá do que a pandemia, e o
Mas
povo morrendo nas portas dos hospitais. O
o
que você
Sérgio
acha
teve
disso?
4 anos como deputado federal, de 2014 a 2018. Antes havia tentado, não tinha conseguido,
Sim.
se elegeu com quase 46 mil votos por São Paulo, deputado federal, pelo PRB. O que que foi de bom nessa experiência? O que que não te decepcionou nessa experiência, Sérgio?
Não, nada me decepcionou. Lá eu fiquei conhecendo pessoas que trabalham muito. Por que que eu fui para deputado federal? Não tinha vaidade de ser político, ser deputado, nada. É porque era uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Deus me deu, E agradecer ao povo brasileiro pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que tem comigo. Eu nunca fui esculhambado em lugar nenhum. Aonde eu vou, as pessoas me recebem com amor, com carinho, com amizade. Eu falei, eu vou para deputado porque eu sei que o deputado tem verba de 15 milhões todo ano. Em 4 anos eu aumento para 60 milhões e vou usar as Santas Casas e vou trabalhar na saúde. Por quê? Porque eu e Chitãozinho e Xororó, aliás, Chitão e Xororó, é bom que vocês saibam disso, foram eles que começaram o Hospital do Amor em Barretos, o Hospital do Câncer de Barretos. Eles começaram a fazer o primeiro pavilhão e o Henrique Prata, que é o presidente, que o pai dele era vivo ainda, doutor Paulo Prata, que era médico, fala assim: Sérgio, me ajuda aí, o Chitão e Xororó está começando o hospital do meu pai, nós queremos fazer um hospital para pobre e tal. Falei, tô junto, vamos fazer. E eu fiz o segundo pavilhão, que é o laboratório. E de lá eu fui chamando todos os artistas, e hoje é um império. Na América Latina não tem nada igual. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, o que é o Hospital do Amor em Barretos, nós temos lá só para o médico e aprender a fazer cirurgia, 23 mesas cirúrgicas. Me diga onde tem hospital no país que tem 23 mesas cirúrgicas para treinar os médicos. Não tem. É coisa séria. E eu falei, bom, como eu sempre mexi com saúde, sei das dificuldades das Santas Casas, dos hospitais, falei, eu vou para lá e vou mexer com a saúde. Aí eu fui para uma sessão, para lá você escolhe qual, para onde você quer trabalhar. Eu fui para a segurança da família, que é uma parte que só médicos discutem os problemas da família, seguridade da família. Então eu fui para essa equipe. E eram 40 e poucos médicos, que não era médico, tinha eu e a Benedita da Silva, que é deputada do PT, mulher do ator, do Pitanga, que trabalhou comigo, e eu sempre fui amigo deles, então sou amigo da Benedita. E eu vou te dizer, cara, eu nunca vi uma mulher trabalhar tanto como aquela. Como ela trabalha para os pobres. Que coisa, que maravilha de deputada federal que o Brasil tem, que é a Benedita da Silva. E tem uma outra, Jandira Fegali, do PSC, do PCB. Deixa eu desligar aqui, porque estão ligando para cá. Entendeu? Mas que coisa, por que que as pessoas ligam para mim? Espera aí.
Estamos conversando nesta tarde de terça-feira, dia 30 de junho, com o cantor e compositor Sérgio Reis, no programa Quarentena, pela Ubra TV, canal 21 da NET, 48.1 digital, pela Rádio Press, no Facebook e no YouTube. Já acho que deu uma congelada no Sérgio Reis, vamos voltar logo em seguida. Congelou, Sérgio. O Sérgio congelou. Eu vou aproveitar para fazer um comercial. Amanhã tem o programa Campo e Batom pela Rádio Press, com a apresentação da Alessandra Bergman. E vamos ter uma violeta, não, sanfoneira, Adriana Sanches. Vai estar amanhã, que inclusive o Sérgio conhece a Adriana Sanches. Vamos, ó, ele caiu. Vamos a um intervalo, aproveitar para fazer um intervalo na Ubra TV e nós voltamos logo em seguida aqui. Fique aí conosco, não sai daí. Já voltamos aí, ó. Tô te ouvindo, sim.
Agora voltou. Bom, eu tô caro aqui. Deixa eu pôr de lado esse trem aqui.
Tá de lado esse
Vou te
trem.
dizer, viu? Vamos ver, agora foi. Pronto.
Foi.
Vou segurar aqui. Pronto, tá maluço. Então você vê.
Tu foi falar, foste falar da
Sabe?
Jandira Fegali e caiu tudo.
Caiu tudo. Anda pegado. Deixa eu te explicar. Eu perdi até o rumo que eu estava falando, meu Deus do céu.
Como trabalha a Benedita da Silva, como trabalha a Jandira Fegali.
Exatamente. É, trabalhava hoje. Jandira Fegali, está médico. Tanto é que nós tínhamos lá uma sessão, um departamento. Lá tem vários pequenos palcos, pequenos lugares para você se reunir. Embaixo de Brasília, bem embaixo. Tem 14 salas para fazer as reuniões e tudo mais. Toda quarta-feira, das 9 à 1 da tarde, nós íamos discutir os problemas da saúde do Brasil. Todos os médicos, o ministro Mandetta, que foi do Ministério da Saúde, um cara que trabalhou muito, uma beleza de médico, uma pessoa boa também, estão querendo derrubar o cara, dizendo que ele é bandido. Conversa fiada, entendeu? O problema é que a política tem isso. Quando você não agrada os caras lá de cima, eles dão tombo no você. Mas não é assim, não. Eu que fiquei lá, a gente falava assim, ó, quer saber? Aqui não tem PT, nem PRB, nem ninguém. Lá em cima no plenário tem 500, tanto lá. Aqui embaixo não. Aqui é só médicos, só nós que vamos votar em tudo que precisa. Um ajuda o outro. Então, por exemplo, Rondônia. Eu tive problemas em Rondônia, porque as pessoas saíam de Porto Velho para vir até Barretos, 2 dias, 3 de viagem, morriam no caminho. Pobres. Saíam da roça com câncer. Não tinham nem o que comer no caminho. Aí eu precisei falar com os prefeitos de lá, de Ji-Paraná, de Porto Velho, de todas aquelas cidades que me mandavam os doentes para Barretos. Falei, ó, faça um kit para eles viajarem comendo no caminho. Faça uma coisinha fechadinha, de plástico fechadinha, com suco. As pessoas têm que comer. Então eu fui lá para esse lado. Visitei todo esse país arrumando os hospitais de câncer. Então, como deputado, nós falávamos, quem precisa disso? O que você precisa, Sérgio? Eu preciso que vocês votem para mim poder pôr cadáver para os médicos aprenderem a operar. Que tinha um promotor público que não deixava entrar cadáver no hospital. Você já viu? O que se assemelha com o ser humano é a porca. A porca, o suíno, a porca. Aí, pô, como é que você vai operar a mama de uma porca? É igual a mama de uma mulher? Não é. Não é verdade, Júlio? Não é. Certo? Aí eu votei, aprovei a lei, hoje tem cadáver que vai para lá e tudo mais. Antigamente, você não, aqui no Brasil não podia pegar o cadáver, tinha que comprar do Chile, custava 15 mil dólares um cadáver. Então, tudo isso eu fui fazer. E dos 15 milhões meu, por ano, 60 milhões, os prefeitos vinham lá, foi Sérgio, eu sou lá perto de Araraquara, na cidadezinha, caiu uma pontezinha numa pinguela, me arruma dois caminhões de madeira para mim fazer uma ponte. Não dou, não, prefeito. Eu vou lá ver teu posto de saúde, eu quero ver o que tem no teu posto de saúde. E eu ia até lá. Por isso que o deputado tem um carro alugado para a gente, nos estados aonde ele vai, para ele poder andar. São Paulo, na época, 640 municípios, e eu tive que andar tudo. O prefeito vinha me pedir, mas eu ia lá, via mesmo como é que estava o posto de saúde, e não dava. Nunca dei nada a não ser para a saúde, arrumar os postos de saúde, comprar uma ambulância. Aqui tem uma cidade próxima da gente aqui, Garatá. A Ângela foi para o sítio dela lá, minha esposa, quase morreu, fechou a glote, não tinha um remédio para ela. Consegui um comprimidinho numa farmacinha lá. Falei, oh, meu Deus, aí fui lá, resolvi tudo. Região montanhosa, mandei fazer uma ambulância Mitsubishi de cabine, de ambulância mais traçada 4x4 para subir as montanhas. Outra ambulância para levar paciente para Jacareí, São José dos Campos, que é próximo dali. E um ônibus, um micro-ônibus com 26 lugares para levar nas grandes cidades ali perto para fazer hemodiálise. Você sabe que isso é duro, né, Júlio? Eu fui ser deputado para isso. Duas ambulâncias, um ônibus, reformei tudo, dei mais 3 milhões, reformei o posto lá. Então hoje o povo de Garatá já não morre e tantos outros.
E
Foi isso que o Sérgio foi fazer.
depois de 4 anos como deputado, tu cansaste, ô Sérgio?
Eu não cansei, é que atrapalha o lado de cá.
Ah.
Porque você sendo de um partido, quando é festa da prefeitura do PT, eles não contratam, porque eu não sou do PT, eles não contratam eu. Entendeu? Por exemplo, eu não vou conseguir ir no Ceará, porque lá o prefeito é, o governador é PT, não ia. É assim, a política é isso, né? Entendeu? E eles puxam para o lado deles, tá certo? Eu não tô achando que tá errado, não. Cada um faz aquilo que pode. Mas o Brasil é grande. Mas eu tinha que cuidar de outras coisas. Eu não queria mais ficar cuidando só do estado de São Paulo. E quando me pedem algum show fora daqui, eu fui. Eu tenho um guri que eu peguei na rua, com 10 anos de idade, morando na rua, na Praça da Sé. Teve um movimento da Polícia Civil e Militar para o aumento do ordenado aqui. E o Coronel Ferrarini, Eu sempre mexi com contra-drogas, os caras que mexem com droga. A gente pegava, internava essas coisas. E tinha um menininho lá do lado, olhando. Aí o coronel Ferranini falou: pega aquele menino lá, ele é menino de rua, olha lá. Falei: está com fome, filho? Tô, vem comigo. Levei ele, dei café com leite quente, dei sanduíche e tudo. Você de onde é? Eu sou do Rio Grande do Sul. E o que você está fazendo aqui? Falei: eu vim para ver um show aqui e não voltei mais. Mas aí a sua mãe, você tem telefone de casa? Tenho. Era de Santa Maria. Falei: peraí, vamos ligar para tua casa, cara. Vamos ligar. Você gostaria de voltar para casa? Lá, eu gostaria. Então vamos falar. Com quem você mora? Com a minha avó. Mas e a avó? Ah, eu vim embora. A avó lá, a casa era muito ruim, meu quarto não tinha nem janela. Não, mas nós vamos resolver isso. O que que eu fiz? Consegui pegar esse menino, levei ele para uma menina que era daí do Rio Grande do Sul, que foi até Miss, mas era uma menina de rua. Você sabe dessa história, não?
Não.
Pois era daí de Porto Alegre. E eu conheci essa moça aqui, e ela formou um lugar para recuperar garotos de rua. Ela casou-se muito bem, tinha dinheiro, e eu levei esse menino lá. Falei: me ajuda com esse menino. Aí fizeram os exames, ele estava com sarna, curaram a sarna dele, fizeram os exames nele, tudo direitinho. Aí eu falei com o Dutra, né, que era o governador aí, que era do PT.
Olívio Dutra.
O Olívio Dutra. Aí eu liguei para o Olívio Dutra, pedi para o coronel Ferrarini ligar para ele, falou: ó, o Sérgio Guedes está vendo? Aí o Olívio me ligou: Sérgio, mas tu tá aí fazendo isso para um filho nosso daqui? Tô. Como é que eu faço? Ele tem que ir para Santa Maria, eu vou arrumar um documento para ele aqui, na Receita Federal, na Polícia Federal, e quando ele chegar aí, você tem que ter um carro. Não, pode me mandar esse guri que eu mando levar ele na casa da avó dele. Localizaram a avó dele, a família dele, ele foi de avião, por nossa conta, chegou aí, e depois eu estive com o Olívio Dutra aí em Porto Alegre, e ele me agradeceu muito. Claro que eu não podia abandonar, que eu sou um gaúcho de sangue, não sou de sangue, mas sou igual você, cara. E eu mesmo sono. Eu gostaria de ver esse menino hoje, que já está um homem.
E o nome dele? Qual é o
Mas
nome dele?
eu não lembro, rapaz, eu não lembro. Sabe? Você fica velho, você esquece de tudo. Entendeu?
Se por acaso alguém conhece esse menino lá de Santa
Santa
Maria,
Maria.
esse menino nos ouvir,
Fala com ele, manda ele falar.
botar o Sérgio Reis na vida desse menino novamente aí.
E o sonho dele era conhecer o Gugu. Eu levei ele para ver o Gugu. Ele queria andar de kart, eu levei ele para andar de kart. Eu fiz tudo para ele pegar vida e saber que ele era amado, para ele voltar para casa. E conseguimos isso.
Ô
Por isso que
Sérgio,
eu falo para você. É, fala.
esses são os dramas da vida real, mas a vida também
É.
tem dramas fictícios na televisão, no cinema, e às vezes
É, tem.
eles são tão duros, ou, às vezes a vida é mais dura do que aquilo que se pode imaginar numa novela ou num cinema. O Sérgio participou de 3 filmes. E acho que de 5 novelas, onde a gente se perdeu.
Quatro novelas, três, quatro novelas.
Como é que foi? Tu sempre interpretaste o Sérgio Reis ou tu encarnaste algum personagem, Sérgio?
Não, o Benedito Rui Barbosa me conhecia, falou: vou escrever para você ser o Sérgio Guês lá. Você já é um ator normal, porque você fala bem, você é danado, você é engraçado, você é isso, é aquilo. Fala como você sabe. Não começa a interpretar, aquelas coisas que faz curso de ator, né? Pra cima, não, nada disso. Seja você. E assim foi, os textos eram bons, aos poucos você vai aprendendo, decorar. Eu aprendia muito com o Fagundes, que foi um companheiraço meu, né? Estênio Garcia. Eu só fiz novela com feras, né? Então foi muito bom isso.
E o Pirilampo Saracura, ele é anterior à parceria que tu tenha feito fizesse com o Almir Sater para cantar, não?
É, deixa eu te explicar. Quando eu fiz a primeira novela, que foi O Paraíso, acho que em 81, por aí, 81, 82, O Paraíso era uma novela das seis. E depois, eu peguei o Benedito Rui Barbosa, falou: vamos comigo para o meu hotel. Eu tive um hotel no Pantanal, Pouso da Garça, lá no Rio São Lourenço, para cima de Cuiabá. Eu levei o Rui Barbosa para lá, para ele descansar uns 10, 15 dias. Quando ele pisou naquele chão do Pantanal, falou: eu vou fazer uma novela e vou tomar conta do mundo com essa novela. Vou fazer o Pantanal. Aí foi para lá e tal, isso, aquilo. levou o Erval Rossano, levou o Attilio Ricó, levou o Erval Rossano lá no meu hotel. Falou: não, aqui não dá para fazer, não dá ruim, não dá para fazer lá. Ninguém faz hotel lá. Ninguém faz uma novela no Pantanal. Tudo bem, ficou quieto. Seria Amor Pantaneiro. Vai vendo. São as histórias que o povo desconhece. Aí, o Jaime Monjardim foi para a Manchete como diretor, filho da Maísa Matarazzo. Foi diretor da Rede Manchete de televisão, hoje Rede TV. Aí mataram Chico Mendes. Falou: pô, a gente precisa fazer uma novela rural, porque mataram Chico Mendes. Pô, você imaginou? Aí o Attilio Ricó, que era da Globo naquela época, que foi lá e a Globo não quis fazer a novela, falou: o Benedito Rui Barbosa tem uma novela pro Pantanal, que é um espetáculo. Eu tive lá, mas a Globo não quis. Vai buscar o Rui Barbosa. Foram buscar o Rui Barbosa. O Rui chegou no Boni e falou: Boni, você me dá uma novela no horário nobre, porque a Rede TV quer me pôr a Manchete quer me pôr no horário das 9. Depois da novela das 8 da Globo, vai pôr uma novela comigo no horário nobre. Rui, você vai quebrar a cara lá, porque aqui eu não tenho. E Ivani Ribeiro, tinha já os autores que fazem as novelas do horário nobre, das 8. Então você vai, depois você quebra a cara lá e volta. Quem quebrou a cara foi o Boni. Porque ele foi fazer a novela, mas aí teve que pôr. Mas não vai usar o Amor Pantaneiro, que a sinopse é nossa. Não, eu faço outra história e faço. Aí ele fez Pantanal.
Que foi o
Aí eu
sucesso
falei: Rui,
da teledramaturgia
foi.
brasileira, né?
Rui, por que que você não traz o Almir Sater para a novela? Por quê? Porque o Almir é do Pantanal, ele tem fazenda lá dentro, ele é pantaneiro, é pescador, ele é mato-grossense, entendeu? Então, tem que pôr, é um violeiro, eu já cantei na outra, mas vamos pôr a viola, pô. Você imaginou uma fogueira, eu e o Almir Sater cantando junto? Vai buscar o Almir. E taca aí eu procurar o Almir Sater. Cara, foi uma guerra, mas consegui. Liguei pro seu Sater, o pai dele, falei: seu Sater, onde é que está o Almir? Está lá no Ceará, depois ele vai viajar para o exterior, para os Estados Unidos. Me dá o telefone dele. Eu liguei para lá: Almir, estou querendo te pôr numa novela, vem para cá que nós vamos para o Pantanal. Não, grandão. Ele me chama de grandão. Não, não, grandão, não vou não. Por que não vai? Não, grandão, eu tenho que fazer o Frigés. O Eric Silver é um amigo nosso americano, que está sempre aqui no Brasil praticamente. Ele falou: eu vou lá com o Eric Silver. Que Frigés, o quê, Almir? Eu vou te pôr no Pantanal numa novela. Pô, você vai ficar um ano no Pantanal fazendo lá. Você vai ganhar dinheiro, ainda vai beijar umas mulheres bonitas, vai pescar. O que mais você quer? Falou: grandão, pensando bem, não é tão ruim assim. E ele veio. E foi o Trindade, ele fez o Trindade. Eu era o Tibério, ele era o Trindade. Arrumamos um coisa para ele, trabalhou junto como peão, e assim virou. Depois, quando fizemos o Rei do Gado, o Rui Barbosa resolveu fazer uma homenagem aos caipiras que começam, precisa de um fazendeiro rico para bancar o show, que foi o nosso caso. Sara Curipirilampo, a filha do Rei do Gado, se apaixonou por ele, levou ele para São Paulo e gravamos e viramos Sara Curipirilampo. Essa história é verdadeira.
Muito legal. Ô,
Muito
Sérgio,
legal, cara.
daqui a 9 minutos nós estamos terminando o programa. Não quer pegar o berrante lá? Vamos te acompanhar.
Vou pegar. Vou pegar. Isso aí que eu vou. Espera aí que eu vou. Ixi, Maria. Ih, já.
Acompanhar o Sérgio
Como some tu.
para pegar o
Não,
berrante.
agora é o seguinte. Eu vou indo aqui na minha casa. Você não está vendo a minha sala aí, não, não?
Não, só
Eu
estou
estou
vendo o
com a cara
chapéu.
na frente. Minha sala é enorme. Minha sala é grande, rapaz. Eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar. Aí, ó. Dá
Olha
para ver aí?
caras, ó. É um
Dá?
latifúndio isso aí.
Você viu só? Deixa eu abrir aqui para você ver lá fora.
O Sérgio mora
Olha lá.
na Serra da Mantiqueira.
Moro na Serra da Cantareira.
Cantareira.
É a Serra da Cantareira. Cantareira é um bairro daqui. E aqui, daqui onde eu vou entrar agora, estou falando para você, que é justamente aonde eu tenho o meu acervo de troféus, de tudo que você possa imaginar. Tá vendo aí?
Tá.
Deixa eu acender as luzes aqui.
Você está na casa do Sérgio Reis? Isso aí
Na
é
minha casa.
quarentena. Um monte de berrante lá.
Vai vendo. Dá para ver?
Ah, dá para ver, dá
Olha,
para ver os
os
berrantes.
berrantes aí. Tá vendo só? Os berrantes. Que fotos minhas. Aqui os Grêmios, troféus, tudo que você possa imaginar. Aqui temos um acervo. Tem aqui esse chapéu aqui, ó. Esse chapéu aqui, o Dominguinhos que me deu. Dá para ver direito?
Dá
Mais
sim,
de
dá.
baixo. Tá vendo? Esse chapéu Dominguinhos me deu. Esse chapéu aqui, ó, é um chapéu do campo do Rio Grande do Sul, que eu estava num show, não me lembro aonde, e um peão falou: "Mas Sérgio Reis, troca o chapéu comigo". Tal, tá, troquei. Dei o meu para ele e ele me deu esse. Tá meu acervo aqui, ó, Rio Grande do Sul. Aqui, ó, a traia toda. Vai vendo aqui, dá para ver?
Ah, dá para ver sim.
Tá vendo? Olha a sala de troféus, olha. Aqui tem viola, tem o que você imagina. Tudo aqui, ó.
E esse monte de berrante aí, qual foi o primeiro que tu comprou, que tu adquiriste ou ganhaste? Ou...
Ah, eu não sei. Esse grande aqui eu ganhei, o resto vão me dando, eu vou dando. Mandei um para o Rio Grande do Sul. Mandei ontem para Porto Alegre.
Ah, é?
Oh, meu Deus. Dei um para Porto Alegre essa semana, porque eu mandei para uma live aí que fez um leilão e arrecadaram, eu mandei para lá hoje. Foi hoje por uma transportadora. Olha aí, ó. Aí eu lá com a Hebe, tá vendo?
Aí é o memorial Sérgio Reis.
É, aqui é o memorial. E aqui embaixo eu tenho. Vou descer aqui.
Deu uma trancada no
860 garrafas de vinho. Vazias, vazias, viu?
Deu uma congelada no teu. Deu uma congelada aí
Dá
no
para
teu.
ver aí?
Agora descongelou, tá. Aí tá os teus discos de ouro, de platina.
Congelou?
Agora, os teus discos de ouro, de platina.
Platina, olha aqui, ó.
Aí.
Todos aqui, ó. Tá vendo só? E aqui tem um acervo. Aqui era na minha fazenda, ó, lá no Mato Grosso do Sul. Fazenda São Judas Tadeu. É, a gente vai. Eu vou te dar uma geral dali de cima.
Agora, até ali
Hã?
a cachorrinha deu para ver.
Esse aqui é o cachorrinho sem vergonha que
Ah, é.
late. Late à toa, né? Vamos lá, filho. Vamos. Vamos lá,
Toca o
papai.
berrante para nós aí, ô Sérgio. Toca o berrante.
Toca o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Será que eu consigo prender essa coisa aqui? Peraí. Deixa eu botar aqui. O que não falta é lugar para apoiar, ó.
Ele,
Tá
o
vendo
Sérgio
aí?
está apoiando antes no, na cuia do chimarrão, o celular dele. Vamos ver lá.
Eu vou tirar, vou ficar mais longe, tá? Tá me vendo aí?
Ô, tô te vendo.
Valeu?
Isso é para chamar a boiada ou...
Espera aí que eu vou pôr o trem na orelha aqui. Pode falar agora.
Berrante é para chamar a boiada?
É, o berrante é um instrumento. É que caiu o trem aqui. O berrante é um instrumento que você usa na estrada para chamar a boiada, para pôr a boiada atrás do ponteiro. E depois o ponteiro vai chamando os outros companheiros que estão lá atrás, os da culatra que mais trabalham. O mais vagabundo é o berranteiro, sabia? Porque ele vai na frente, não pega poeira, ele tem que ir devagarinho, pro gado não estourar. Ele vai na frente. Agora os outros, tudo atrás, tomando poeira. Vai, o boi para toda hora. Eu vou te contar, viu?
Tu já tocaste boi?
Minha
Eu tô
casa tem mais.
ligado, Sérgio. Tu já tocaste boi?
Já, claro, pô. Oh. Ah, eu toquei lá no Pantanal. Eu tinha lá na nossa fazenda no hotel, tinha uma fazenda de 10 mil alqueires, cara. Fazenda grande. Grande que as onças me comiam tudo lá. Deixa eu
Ah, é? Tinha
abrir
onça?
aqui que eu vou te mostrar só. Só para você ver como é que é aqui.
Conversando com o cantor e compositor Sérgio Reis, na sua casa, direto do seu memorial, tocando berrante.
Dá
Aí,
para
ó.
ver aí?
Dá para ver o piscinão aí, ó. Vamos socializar essa
Piscinão,
piscina aí.
churrasqueira. E olha lá, ó. Lá o outro lado é meu também. Os macacos vêm tudo comer aí. Deu para ver?
Dá para ver, sim.
E uma coisa. Eu tenho uma churrasqueira argentina, uruguaia aqui. Aqui não entra carvão. É só lenha.
A parrija.
E minha churrasqueira. É só na
É uma
lenha.
parrija.
Por que que churrasco gaúcho é bom? Fala. É,
Usa.
lógico, é uma parrilla. O churrasco gaúcho é bom porque é feito na lenha, no pampa, certo? Quem que faz churrasco gaúcho? Vocês só. Então eu uso isso aqui, na Argentina. A minha churrasqueira não tem buraco. É uma chapa inteira de aço de ferro fundido. Eu ponho fogo na madeira do lado, cai a brasa e eu jogo para cima da coisa e os espetos ficam para cima, tudo pendurado. É outra história.
Sérgio, infelizmente o tempo,
Oi.
olha, 1 hora foi pouquinho, passou rápido. Nós temos 1 minutinho para terminar. E
Não.
tem composto alguma coisa agora nessa quarentena? Tem composto alguma coisa ou está preguiçoso?
Não, eu tenho feito chamada para as lives, porque todos os artistas estão precisando. Essa semana eu fiz uma live aqui, consegui 60, 80 cestas básicas fortes. Distribuí 17 para a minha equipe e equipe de outros artistas que estão mandando os músicos embora, equipe técnica, então a gente faz para eles. Mas eu fiz cestas básicas, comprei cesta básica de 30 quilos, com 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, coisa boa. E além de que a gente procura ajudar quem está precisando. É muito sério isso, cara. A coisa não é brincadeira, não. E
Agradecemos a
já fiz.
generosidade. Em 1 hora foi pouco, precisaria 2 horas para conhecer o grandão aí, 1,90 e 95, 96, de um coração grande, não é de papel esse coração. Esse coração pulsa muito firme, muito forte, muito quente
Forte,
das pessoas.
graças a Deus. Graças a
Muito
Deus.
obrigado,
E tem
Sérgio.
uma coisa. Ah,
Estamos
negócio
no
seguinte, eu vou para aí.
fim da hora. Então
Quando eu
tá.
for para o Rio Grande do Sul com a festa da música, eu vou te ver aí.
Então tá, eu
Tá
vou
bom?
esperar a cachaça.
Tá aí, eu vou levar. Me manda depois pelo WhatsApp o teu endereço.
Tá certo.
Tá bom?
Um beijo para ti, um beijo para a esposa e uma grande semana, Sérgio.
Um quebra-costela nos gaúchos. E um super beijo nas gaúchas, mulheres mais lindas do Brasil.
Obrigado. Valeu.